Este programa apresenta conteúdo sensível e delicado que algumas pessoas podem considerar ofensivo ou perturbador.
Forensic Cast Season 1 by Unboxing CSI.
Olá, estamos começando Forensic Cast, uma produção Unbox CSI. Aqui nós somos apaixonados pelas ciências forenses, pelas perícias criminais e também pela medicina legal, porque hoje estamos aqui com a nossa primeira convidada da área da medicina legal, médica legista, Angelita Maria Ferreira Machado Rios. Tudo bom, Angelita?
Tudo bem, Eduardo.
Vamos nos apresentar também, né, Kleber? Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
Eu sou o perito Kleber Miller do Rio Grande do Sul.
Bem, Angelita, nós estamos aqui hoje aqui no quarto regimento de policiamento montado da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, nossa Polícia Militar, por causa de um trabalho que tu realizas dentro de um outro projeto maior, que é como nós vamos começar falando sobre ele, que é sobre o CRAI. Explica para nós o que é o CRAI.
Bom, o CRAI é um centro de referência no atendimento infanto-juvenil, criado em 2001, né? Hoje com a parceria de três instituições, a Polícia Civil, o Instituto Geral de Perícias, através do Departamento Médico Legal, e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, sob a articulação então do Ministério Público. É uma equipe multidisciplinar que faz principalmente avaliação de casos de violência sexual. Em torno de mais ou menos 95%, né, dos nossos casos são crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Nós também oferecemos um suporte à Polícia Civil nos casos de crianças testemunhas de homicídios, né? Então, hoje nós temos 8 cidades no interior do Rio Grande do Sul que já tem a perícia psíquica, né? Mas no CRAI nós temos a perícia psíquica, a perícia física, né? E temos toda a parte de saúde e a notificação policial.
É, isso é importante a gente passar, né, Angelita? As pessoas que ouvem, né, o podcast, o Forensic Cast, que nem todas são do nosso meio, né? Então, muitas pessoas não entendem. Eu estava dando uma estudada até para... Claro, eu sempre gostei muito da área de vocês. Sempre respeitei muito, né, esse trabalho, que eu acho que é um trabalho... Várias pessoas a gente entrevistou aqui sempre falaram que o grande problema é quando envolve vítimas, né? Então as pessoas talvez não entendam que existe uma perícia física, que seria aquela coleta, né, do material biológico, o exame físico nas crianças, né? E tem essa coisa psíquica, né, que é conseguir obter as informações, as experiências que a criança passou, a percepção que ela teve disso. Então, para que as pessoas entendam o que é esse trabalho e por que, que é tão importante o CRAI. Acompanhando vocês quando eu fui diretor, o projeto todo ele envolve uma coisa que se chama a revitimização, né, Angelina?
Impedir a revitimização.
Impedir a revitimização. Então, eu gostaria que tu falasse sobre isso, porque qual é a diferença do CRAI? Do CRAI, além... para aquela criança não ser interrogada na delegacia, às vezes tem um tratamento para ser feito, você pudesse abordar um pouco sobre isso.
Quando a gente fala de violência sexual infantil, e para isso existe o centro, nós temos que pontuar a ausência de materialidade, né? Então, a ausência de vestígios materiais em 95%, 98% dos casos, quando a gente considerar crianças abaixo de 11 anos de idade. Então, se eu não tenho vestígio, né? Então, se isso há 20 anos acontecesse, por exemplo, eu não tenho nenhum vestígio, bom, como é que eu vou fazer para comprovar que houve, né, um delito? Então, a partir dessa dificuldade, né, de não encontrar vestígio, então, o abuso normalmente é dentro de casa, ele é crônico, chega muito acima daquelas 72 horas que a gente precisa para coletar um vestígio, e mesmo que chegasse dentro das 72 horas, muitas vezes o abuso ele não deixa realmente vestígios. Por quê? Porque a gente sabe que uma relação pênis-vagina com uma criança pequena, ela normalmente ela não acontece, né? O que que acontece? São outros atos libidinosos. Então, como eu não tenho essa materialidade, surgiu essa necessidade de criar um outro tipo de prova forense para colocar dentro do complexo probatório. Então, aí surgiu a perícia psíquica. Como é que eu posso entrevistar uma criança dentro de padrões validados internacionalmente e que seja robusta o suficiente essa prova para ser colocada dentro desse complexo probatório? Aí surgiu, então, a entrevista investigativa. E ela é uma avaliação dos cuidadores, né? É uma entrevista com a criança, então é coleta desse testemunho e a avaliação do estado mental. Porque muitas vezes, por mais que a criança não consiga falar, ela modificou de tal forma o seu comportamento que nós conseguimos fazer um nexo causal, uma notificação da autoridade e com aquilo que foi achado no exame do estado mental.
É, tem que ser uma autoridade realmente. Então, a maioria dessas violências com as crianças não chega a ser o ato consumado.
Não.
A grande maioria realmente é...
atos libidinosos.
E a maioria dentro de pessoas. Isso que é importante que as pessoas saibam, né? Que também a gente acaba transmitindo isso para a sociedade, né? A mudança de hábitos da criança e que a maioria dessas violências são feitas de pessoas familiares, as pessoas que eles conhecem, é pai, irmão, é o padrasto, quer dizer que é isso que é a maior incidência.
É, nos nossos dados, né, nos nossos levantamentos estatísticos do centro, nós temos mais ou menos 50% das crianças que são vitimadas por pai ou padrasto. Então, 50% fica nesse leque direto ali, né? E os outros 50% mais ou menos,
pai ou padrasto.
Isso. E os outros 50%, eles vão se dividindo entre avós, tios, irmãos, né? Conhecidos da família. Então, aqueles familiares mais distantes, amigos próximos, né? Então, a maioria é sexo masculino,
abusador. A violência normalmente é contra meninas, é isso?
De todos, 89%, 90%.
De homens contra as meninas.
Claro que ao longo desses anos do centro, nós realmente observamos algumas modificações no padrão do agressor. Em 2009, por exemplo, nós tínhamos em torno de 18% de agressores com menos de 18 anos. Hoje, chegamos a 25% de agressores sexuais que têm menos de 18 anos. Então, o que a gente pode mais ou menos fazer, assim, uma... né, colocar que essas crianças vítimas, elas estão mais cedo reproduzindo o ato abusivo.
Ou seja, o que vocês analisam isso? É a mudança da sociedade, esse acesso, né, mais...
É uma série, assim, de fatores, na realidade, eles... tem uma multicausa, né? É, o acesso ao material de pornografia com mais facilidade, a reprodução desses atos vivenciados, né, anteriormente. Então, normalmente, quando tu pega uma criança que já comete um abuso sexual, e a gente pega meninos de 12, 13 anos abusando de crianças de 2, 3 anos de idade, quando tu vai estudar esse caso, é uma criança que sofreu algum tipo de violência também e está reproduzindo uma fase mais precoce.
Continua, né?
Isso.
A gente vê muito.
Círculo vicioso.
A gente vê muito dos filmes, né? Nome do perfil, né? Uma pessoa que violenta, de repente foi violentada,
claro,
ou passou por alguma experiência traumática.
Só que isso, assim, ó, é um pouco mais profundo, porque assim, tu vai entrar na realidade no ciclo de violência doméstico. Então, assim, se tu analisar toda essa questão, tu vai chegar numa mulher que vinha sofrendo violência doméstica, que não teve capacidade de olhar os seus filhos, esses filhos sofreram violência física, psíquica, sexual e começaram a reproduzir.
E então, vocês fazem esse resgate todo, então.
A gente vai fazendo
na família,
vai fazendo esses resgates.
O quadro todo daquele cenário, não é só. Né?
Não é a criança em
exato,
si.
Exato, é o cenário, aquele cenário, né, em que ela está inserida, é isso.
Claro, claro. Então tu vai encontrar então aquela violência que ela é transgeracional, ela vem a várias gerações daquela família, um avô que é abusivo, um pai que é abusivo, uma mãe que não tem condições de defender e agora um filho que já está reproduzindo essa violência. Então isso a gente consegue detectar, claro, que na realidade isso deve ser usado como uma medida preventiva, né, para retirar essa criança
desse ambiente.
Isso, tá? Então é mais ou menos o que a gente consegue detectar e devolver para a rede. O que a gente precisa é uma rede forte, seja na escola, né, seja na família, seja na sociedade em si, para que essa criança consiga ser retirada desse ambiente.
Angelita, eu queria aproveitar então assim porque as pessoas vão ouvindo. E isso tem muito estudo, muito trabalho antes. Então, por exemplo, aquilo que o Kleber colocou, quando se criou o CRAI, um dos objetivos era tirar esses casos do ambiente policial, do ambiente de um departamento médico legal, onde vai todo tipo de situação, desde a verificação de embriaguez ao preso que está passando pela um exame antes de ser levado para o presídio. Então, todo um conjunto de coisas foi levado para um ambiente hospitalar, né, para que, ao mesmo tempo, todas as etapas necessárias para a investigação fossem efetuadas. Né? E tem o aspecto também do estudo que vocês têm dos protocolos internacionais para anotar essas informações. Né?
Isso. O objetivo principal era tirar do cenário violência. Então, quando coloca num ambiente, por exemplo, hospitalar, tu também tira o estigma, né, da criança abusada. Se tu perceberes o que é o CRAI, ele faz parte de um andar, né, da pediatria de um hospital. Então, no momento que a criança está entre outras crianças, ali tu não consegue saber quem é que está brincando, né? Então, ela já sai daquele ambiente que ela é rotulada. Olha, chegou aqui porque ela aconteceu tal situação. Não, é mais uma criança no hospital a fazer uma avaliação. E no hospital ela faz realmente toda a avaliação clínica, né? Então, faz toda aquela questão de doença sexualmente transmissível, né? Toda a avaliação e... Infelizmente, nós temos aquelas meninas com 10, 11, 12 anos de idade que estão gestantes. Então, isso é importante, porque é um hospital que também permite esse atendimento à situação de gestação. Se chegou muito tardia, né, ela vai ter que ter aquele bebê no hospital, vai ter todo aquele acompanhamento. Se chegou em fase de interrupção, vai ser realizada a interrupção no próprio hospital. Então, tudo isso é num cenário que sai daquele ambiente, sim, da violência.
Até,
né?
Até é bom explicar o perfil do hospital onde está o CRAI, né? Que é o Hospital Presidente Vargas aqui em Porto Alegre, que é um hospital materno-infantil, né?
Infantil.
Ou seja, ele tanto atende a gestação quanto a parte pediátrica.
Exatamente. E a ideia é a expansão, né, desse centro infantil para o atendimento a mulheres vítimas de violência também, que é uma demanda necessária, né? Que realmente a pessoa que sofreu uma violência sexual, ela possa ser atendida num ambiente mais hospitalar do que o ambiente policial propriamente dito.
E da mesma, né, forma também, né? Porque há muitas das mulheres que são vítimas de violência, o agressor é o próprio companheiro, né? Então, a gente via no DML, uma época até que eu fui lá dentro do DML, a mulher chega, que ela é a vítima, e de repente chega o marido, o agressor, dentro do mesmo ambiente. Né? Então tem essa coisa, o Rio Grande do Sul chama de sala lilás, né? Que é um ambiente de acolhimento da mulher diferenciado. Né? Então é uma forma, porque isso... Talvez para nós criminalistas, né? Eu e o Eduardo somos peritos criminais e eu lendo sobre a psicologia forense, se fala muito assim que talvez seja das áreas da perícia mais próxima do direito. Porque o direito é se estuda o dever ser, né? E vocês estudam o ser, né? O que a pessoa sente, a percepção do que realmente aconteceu, né? Então, muitas pessoas, quando pensam em perícia criminal, ela pensa na morte, ela pensa em exames, vestígios, mas tem toda essa coisa da psicologia forense que as pessoas desconhecem, né? E isso que eu acho que é bacana de poder, talvez a gente aprofundar até um pouco mais, né, Angelita? Porque vocês são médicos, né? Então, até a gente estava conversando antes, a parte da medicina legal muito é o exame do vivo, do morto, mas essa coisa da psicologia forense é uma coisa talvez até... Eu não sei como é que ela é, a tua visão em relação ao Brasil, isso. Como é que a gente está em relação a isso?
E até, permitindo um comentário aqui, eu me lembro muito quando eu comecei a trabalhar na questão da comunicação social do IGP, e o Dr. Marcos Rovinski, ele sempre começava dizendo assim, departamento médico legal, ao contrário do que as pessoas pensam, a maioria das pessoas entram vivas e saem vivas de lá. Então a maior parte das pessoas que são atendidas na medicina legal, elas são outras situações que não as necrópsias. Então são exames de verificação de violência, exames de violência sexual, verificação de embriaguez e várias outras situações que correlatas a essa situação. E aí entra um pouco assim na questão do perfil do departamento médico legal, que é multidisciplinar, porque existe desde os traumatologistas, os cirurgiões, que é o teu caso, né, tu é cirurgiã, mas depois tu tem toda uma linha na área como psiquiatra, tem mestrado em psicologia, né, e está fazendo doutorado em psiquiatria, né? Então tem toda essa área que tu acabou agregando, então, na atividade.
Em relação ao que o Kleber tinha falado, assim, realmente, a medicina legal, o que ela é? Ela é um elo, né, entre a saúde, entre a medicina, né, e a justiça. Então, é um pouco mais do que a gente costuma ver, né, e as pessoas têm uma ideia, realmente, dessa ideia necrotério, né, da ideia... Mas não...
Que é a menor parte, né?
Que é a menor parte. Para ter uma ideia, assim, hoje nós temos em torno de 100, 110 exames clínicos, né? Exames no vivo no DML Porto Alegre. Eram umas 10, 12, né, necropsias. Então, realmente, o atendimento...
É 10%.
O atendimento 10%. Ao vivo, claro.
Né, é 90% do que se faz.
Ele é bem maior. Sim. Então, a ideia de pensar na vítima é uma ideia... bastante antiga, como falasse o Dr. Marcos Rovinski, em 97, criou ali o Serviço Psicossocial do Departamento Médico Legal. Então, qual é a ideia desse serviço? Que depois, quando tu era diretor, né, tu ampliasse na questão das salas lilás, né, para outras cidades do interior. Hoje nós temos a Sala Lilás Porto Alegre e mais 14 no interior. Qual o objetivo da Sala Lilás? É que realmente, falasse que a mulher, é direcionado diretamente para a mulher, então que a mulher fique distante, pelo menos fisicamente, do seu agressor.
Está no mesmo ambiente, né?
Isso. E o que é o psicossocial em si? São hoje 3 assistentes sociais, 2 psicólogos que oferecem para essa mulher que está aguardando na Sala Lilás uma possibilidade de conversar sobre aquela situação e fazer as intervenções necessárias. Então, se tu precisa de um afastamento, porque realmente tu estás numa situação que podes ser vítima, né, de feminicídio, bom, a equipe vai providenciar esse afastamento. Se tu tens alguma necessidade em relação aos filhos, isso vai ser providenciado. Qual é o objetivo? Sabe que a mulher, quando ela chega a denunciar, é uma fase dentro do ciclo da violência que a gente pode atuar. Porque depois vem a reconciliação, depois vem outras fases. Vem o arrependimento de ter feito a notificação. Então, aquele momento que ela está no departamento médico legal é o momento que a gente pode fazer uma intervenção. Então, isso é muito importante dentro desse ciclo da violência, que vai realmente depois pegar essas nossas crianças, né? Essa população que a gente trabalha.
E os documentos que são emitidos? Tem os laudos e, no caso dessas recomendações, é um documento diferenciado para a autoridade?
Sim,
como é que funciona?
Tipo assim, o psicossocial, ele vai emitir ali um encaminhamento para o núcleo da rede. Não é um documento médico legal. Porque aquelas pessoas que trabalham ali, elas não são peritos, eles são técnicos em serviço social e psicologia de outras secretarias. Eles não pertencem à
polícia. Isso que caracteriza essa rede.
Exatamente, caracteriza a rede. Tá? Aqui é diferente, por exemplo, nós estamos hoje trabalhando com crianças, o que a gente faz? A gente vai realmente emitir um laudo dentro desse protocolo que o Eduardo falou, que é um protocolo validado internacionalmente, nós fazemos uma capacitação à distância com um professor de Portugal, se faz isso sistematicamente, né? Se estuda alguns casos e se emite esse laudo. Então é um laudo técnico que vai junto com um laudo de violência sexual. Né?
É o laudo psíquico.
Sai separado.
Tem um laudo físico, aquele que é da coleta dos vestígios. Isso. E esse laudo de vocês, dessa análise que a gente está falando hoje aqui dentro da EPMUM, que as crianças estão até, depois pode falar sobre isso.
Eu quero chegar nesse ponto, porque nós falamos um pouco, ou bastante, da violência sexual contra as crianças, mas tem uma outra parte do trabalho que tu comentaste aqui, que é a questão do feminicídio, que o olhar sobre essa situação está aumentando, né? Porque era uma situação já pré-existente, mas não se tinha esse olhar que se tem hoje, de focar essas situações de feminicídio. E entre a situação do feminicídio, que é, em geral, que é o caso da mulher vítima de um agressor, que em geral é o seu companheiro ou ex-companheiro, tem no meio dessa relação, muitas vezes, uma criança. E por isso acaba realizando esse trabalho. E hoje aqui nós estamos nesse regimento de policiamento montado, porque tu tens desenvolvido um trabalho de ecoterapia, né? Aliás, gostaria que tu explicasse primeiro a tua relação com os cavalos e depois por que surgiu essa ideia, relação da...
Interessante, achei muito interessante.
Bom, assim, ó, a relação com os cavalos é, claro que é inicialmente uma questão pessoal, porque assim, ó, quando tu passa muito tempo em atividade de necrotério ou nessa atividade que a gente faz com crianças, realmente a gente precisa falar de trauma vicário, né? Que é aquele trauma que tu tens enquanto trabalhador, né? Na área da violência. Então, tu cuida dos outros, mas alguma coisa tu acaba...
Tá adoecendo,
né,
e não tá vendo. Não tá vendo.
Então, assim, o cavalo em si, ele propicia isso, porque é um animal que te permite trabalhar emoções. Então, ao longo da minha vida e dos meus filhos também, a gente sempre trabalhou, sempre teve animais. São animais, claro, para passeio, para uma outra finalidade. Mas eles te permitem, realmente, assim, se tu tens, né, ali uma semana muito tensa, tu consegues, né, trabalhar um pouco e aquilo ameniza. Bom, se funciona, né, em situações, né, quase domésticas, a gente pensou, por que não no acesso de memórias muito reprimidas? Quando tu pega uma criança com um sofrimento emocional muito intenso, tu não consegues obter dela um relato e tu não vais conseguir de uma forma rápida, né? Porque nós temos um período de tempo para responder à autoridade. Então nós pensamos, que tal fazer uma intervenção fora, né? Fora do ambiente hospitalar, também trazer para um ambiente que é um ambiente da natureza, né, um ambiente diferente, e com um animal que na realidade ele te permite, né, tens medo e ele tem medo de ti. Então este movimento de vínculo, ele é muito importante, porque as crianças que a gente trabalha aqui são crianças que na realidade elas perderam algo muito intenso, que é da relação, né, entre os seus pares. Ela foi
no
vítima.
No caso agora, se eu não me engano, que tá aqui, foi a encontrou a mãe morta, uma coisa assim, não foi?
É um relato até que tá público, porque, inclusive, eu ouvi o relato na Rádio Gaúcha aqui do Rio Grande do Sul, né, que é um relato de uma situação de um casal que já tava separado há 6 meses, né, e o companheiro, ela já tinha uma medida protetiva, essa mulher já tinha uma medida protetiva, só que ela não retirou essa medida protetiva, e talvez nem, não sei se isso mudaria a situação, e o companheiro voltou, agrediu ela, e acabou asfixiando ela, né, e a criança acabou ficando trancada dentro de casa
com a mãe morta,
né, então isso foi relatado nas rádios aqui em Porto Alegre, então não tem por que não falar, e é um trabalho que tu vai desenvolver hoje de repente conversar com essa criança e ver o que que ela conseguiu capturar de todo esse evento traumático, né?
Então...
Como abordar isso, né, Gerito? Eu fico assim, o quanto... Como é que... Em tudo isso aqui é muito interessante, até agora a gente vai falar, estamos perto da semana do semana 20 de setembro, né, do Dia do Gaúcho, e conversando um pouquinho com eles ali, o cavalo, ele é um pouco da cultura gaúcha, né? Então, muitas dessas, talvez dessas crianças são do interior, de ambiente rural, talvez também, as crianças talvez nem estranhem muito.
Exatamente.
Tu traz uma coisa que é próxima, talvez não monte, a criança não monte, mas faz parte, às vezes, de muitas das crianças do ambiente rural, essa coisa...
Faz parte do imaginário, né? Do gaúcho.
Do imaginário, da cultura gaúcha, então não fica muito, não é nada muito assim... É uma coisa, por isso que eu achei de toda a ideia muito, muito interessante.
Na realidade, assim, isso também porque estamos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então o cavalo faz parte, né? Faz parte que faz todas as atividades. Claro, quando uma criança é do interior, já teve contato, é muito mais fácil, não faz a menor dúvida. Mas mesmo as da cidade, elas têm aquela ideia, né? De montar um cavalo, de estar nessa lida. Então essas crianças, elas não vêm só para montar, elas vêm para participar do banho, elas vêm para participar das tarefas em si. E a ideia é essa, assim.
Ah, elas participam, não é?
Das atividades do pelotão.
De tudo que o pelotão faz.
Isso que eu ia te perguntar, qual é os procedimentos e como é que se desenvolve, então, esse trabalho?
Bom, assim, elas são convidadas, claro, né? A criança é convidada, vira aqui no batalhão. Se a criança aceita, a gente... Né?
Primeiro, parte de ti, isso.
Claro,
vocês.
Parte, a gente tem a autorização da família, né? O consentimento informado da família para fazer uma atividade aqui fora. E eles são convidados. Então, primeiro, eles fazem uma aproximação com um cavalo. Hoje vocês viram momentos diferentes. Vocês viram uma criança que já está vindo, então ela já tem aquele cavalo e eles já se relacionam.
Entendi.
Mas a parte toda, o trabalho, posso dizer que quem fez foi o cavalo. Ele que se aproximou de uma criança extremamente sofrida, ele que fez todo o desenvolvimento. Não, nós aqui simplesmente
facilitadores.
O cavalo fez todo o trabalho porque assim, o trauma era tão elevado. E o cavalo que se aproximou da criança? É, o cavalo que
quanto
foi.
Tempo ela está já?
Ela está há 4 semanas aqui conosco.
E do início,
né,
até agora
esse,
tinha,
esse,
tinha
é um, esse é um outro caso, né?
Esse é um outro caso, claro. Esse está em plena investigação, né?
A gente não pode falar sobre o então, que ele é, né? Mas é um outro caso, são dois casos hoje que estão especificamente está cuidando.
É, está sob sigilo.
E hoje tivemos que ficar com duas crianças simultâneas porque surgiu essa outra urgência. Né? Então a gente tem que realmente...
Ou seja, isso aí vai fazer parte de auxiliar, talvez, no deslinde desse, claro, desse evento.
E aí a criança monta o cavalo... tu monta juntos.
Daqui a pouco vou montar com eles, né? Fazer toda aquela.
E aí vocês vão conversando.
Isso, a gente conversa aqui sobre.
Ecoterapia que chama, é isso? A expressão técnica?
A ecoterapia, na realidade, é algo muito mais complexo, né? Mas a gente coloca como ecoterapia porque é uma das etapas.
Se usa na área médica isso, né?
Se usa
acho,
na área,
até de regeneração. Reabilitação,
isso,
né?
Isso, isso. É, que aí é outra. É algo que a gente vai realmente implantar no futuro, é uma outra, um outro objetivo, né?
É, mas a matéria hoje, falando sobre isso.
Isso, né? Isso. É. Hoje, assim, essas crianças, elas são, então, elas fazem, assim, um passeio. Se elas falam aqui, a gente retoma no hospital, no ambiente sob gravação de áudio ou vídeo, porque nós temos que elaborar prova, né? Então, se por acaso aqui... algo fugir ao meu gravador, que geralmente foge de um ambiente externo, a gente retoma, né, sobre um ambiente controlado, que é a sala de escuta no hospital. Né?
Então, e talvez até isso, né, as questões técnicas, com o tempo tu vai adequando, essa que é uma experiência
nova. Por exemplo,
nova,
eu poderia usar uma GoPro, mas eu estou me aproximando de uma criança que tem dificuldade, né, em vincular.
Tem que ser uma coisa discreta.
Então eu não posso chegar com olha,
uma câmera na cabeça.
Isso, não posso fazer isso. Claro. Então a gente usa um gravador, a gente avisa, né, que a gente está gravando, claro,
claro.
Segue todo, né, um protocolo. Isso. Mas a gente retoma no hospital. O que, que é esse retomar? A entrevista, ela tem várias etapas. Uma etapa que é a principal em criança, e às vezes é que demora mais, é a parte do rapport, da apresentação do vincular. Eu tenho que emocionalmente, né, receber essa criança, né, e eu tenho que mostrar empatia. O que, que empatia significa para uma criança? Que eu estou acreditando no que ela está me contando.
E se colocar
porque
na situação.
O abusador real, né? Muitas vezes diz para ela que ninguém vai acreditar, porque ela é uma criança.
Então, pode falar que todo mundo vai dizer que é mentira.
Dizer que é mentira.
É das primeiras coisas que eles usam.
Exatamente. Então, em primeiro lugar, eu tenho que dizer isso, que o que ela falar, né? Eu vou estar acreditando.
Se e isso preciso... é bom que as pessoas escutem. Para quem vai fazer denúncia, mulheres, crianças, que elas vão ser ouvidas,
claro,
que a gente
perito,
vai acreditar nas pessoas.
O perito sempre vai escutar e vai acreditar no que tu estás dizendo. Se eu precisar confrontar alguma coisa,
claro,
eu vou dentro de um momento específico, né? Mas o importante é isso, que nós estamos ali para escutar a tua versão, o que que tu sabe sobre isso. Essas crianças, em particular, o que que elas têm? Elas são a única testemunha de um feminicídio. Então, assim, como é que tu tira de uma criança de 4, 5, 6 anos uma informação que é muito relevante, porque ela é testemunha ocular do que aconteceu, né? Então, como é que transforma isso numa prova? Então, a gente procura ter técnicos que tenham essa habilidade de trabalhar com crianças, né? Cada vez mais as crianças são, ou elas não são mais ouvidas no momento, né, no ambiente policial, até para se adaptar à nova lei, né, que fala realmente sobre a revitimização. Né? Então a gente tenta fazer em um ambiente.
Qual lei que
único.
Fala sobre a revitimização?
A lei que foi implantada em 2017, entrou em vigor em 4 de abril de 2018, 13.431, se não me engano. Exatamente o número da lei, e ela fala exatamente isso, né? No número de escutas, né? A escuta por profissionais especializados, que é diferente, né, do depoimento especial que a gente faz numa outra fase, né, que é a escuta diferenciada, criada aqui no Rio Grande do Sul também pelo desembargador Dalton E, né, que diferencia dessa escuta na perícia, por quê? Porque a escuta da perícia é uma escuta que tem dois momentos, o testemunho infantil e a avaliação de estado mental da criança. Então, esse é o grande diferencial entre o depoimento especial e a perícia psíquica. Né?
Angelita, também vamos aproveitar, ó, porque esse trabalho que está desenvolvendo aqui também está sendo pensado para auxiliar numa coisa que nós já comentamos várias vezes, e aproveitando que esse programa está sendo veiculado em setembro, né? Que é o Setembro Amarelo, que é o setembro que é dedicado à prevenção ao suicídio, e nós já comentamos isso em vários programas, que é uma incidência muito larga, muito grande, junto aos profissionais da segurança pública. Aliás, existe mais vítimas na segurança pública por causa do suicídio que provavelmente pelo confronto criminal, né, contra criminosos. Isso aí estatisticamente está mostrado tanto em São Paulo, em Nova York ou em Porto Alegre. E esse é um trabalho que tu também está participando e pensando, né, em ajudar usando esse tipo de terapia para também, como tu disse, o trauma, né, vicário, né?
Isso.
Prevenção para os servidores de segurança pública. Eu gostaria de tu falasse um pouquinho sobre isso.
É uma ideia que nós estamos trabalhando, né, juntamente aqui, sim, com todas as vinculadas à segurança pública, né? Então a gente trabalha diretamente com a Brigada Militar, porque nós estamos aqui, mas com a Polícia Civil, né, com os bombeiros, com os serviços penitenciários, isso. A ideia é, então, um trabalho único, né, que a gente possa oferecer a todos os servidores da segurança pública. No primeiro momento, o que a gente está trazendo é o alinhamento de todos os serviços psicossociais das vinculadas e também a possibilidade de estender esse trabalho para servidores, né, e seus familiares. Porque assim, o que, que a gente percebe? Muitas vezes o servidor da segurança pública tem uma dificuldade de entender no seu parceiro, né, a pessoa que está ao lado, como alguém que pode ajudar. Então, às vezes, a gente tem tipo uma dificuldade de dizer, olha, está demais para mim. Eu
tô chegando em casa. E achar que tem que ser um super-homem isso, também, né? Entrou na polícia, ele não pode sofrer fraquezas,
então,
né?
Então, aquele preconceito de tu realmente te colocar na situação de vulnerabilidade que nós temos, né? Porque é muita carga de violência para carregar. Em algum momento, a gente não dá conta disso, né? Então, o que a gente sempre estimula nos cursos, assim, olha, tenho no parceiro de vocês um aliado. Independente do que for, é o cara que tá do teu lado. Então avisa, olha, tá difícil, eu não tô conseguindo dormir bem à noite, eu tô bem estressado. E às vezes, por incrível que pareça, é o nosso parceiro que identifica. Não somos nós, né? Porque a gente entra naquela
conta compensatória, né? Mas vocês que são circulados pela área médica, talvez seja até mais fácil, né, Angelita? É que não seja tão fácil assim. Para um policial, para um perito, uma coisa assim, talvez para nós talvez seja um pouco mais difícil. Mas é importante essa campanha, né?
E às vezes a gente busca, na realidade, quando a gente sofre, a gente busca, né, as próprias soluções. Né? Às vezes no álcool, em outras substâncias. A gente vai buscando, né? Vai buscando os tratamentos, né? Então, isso é algo que a gente precisa identificar. O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, né? Que conduta é essa que no final vai acabar me prejudicando?
Te adoeçando mais ainda, né? Vai agravar ainda, né?
Então a ideia é que se tenha assim, que se busque, né, um serviço psicossocial forte entre todas as vinculadas, mas principalmente que a gente fortaleça as parcerias, né, individuais, e que a gente busque em algum momento atividades de saúde coletivas, assim, para todos, né? Vamos correr, vamos andar a cavalo, vamos fazer alguma coisa.
Atividade,
né,
física é sempre importante.
Para que a gente consiga identificar esses fatores. E não é só assim, só para nós na segurança pública. Por exemplo, a gente vinha falando em violência sexual. Hoje, uma zona no corpo de meninas e meninos que eu tenho que examinar sim ou sim é braços, coxas. Por quê? Porque tem aqueles sinais de automutilação. As pessoas estão sofrendo, elas estão se machucando, né? Então, hoje a gente encontra, né, no nosso público ali, crianças que saem de uma perícia diretamente para uma internação psiquiátrica, porque elas têm uma ideação suicida. Então, isso hoje a gente tem que começar a falar um pouco, principalmente entre nós, né? Quando é que tá um pouquinho demais? Quando é que eu realmente...
Ele é um assunto que a gente... Ele era, como a gente chama aqui, esse programa de unboxing, né? A gente tira da caixa, a perícia da caixa. Eu acho que o suicídio também é um assunto que ele ficou muito dentro da caixa.
Exatamente.
Né, Eduardo? Ele, primeiro que a imprensa não aborda, porque até tem motivos para isso, né? E as próprias instituições a gente ainda tem... E a gente ouviu casos, temos casos de colegas, né, que se suicidaram. Isso aí não é uma coisa, como o Eduardo falou, né? Não é nada muito fora da realidade que nós vivenciamos. Né?
Bem, Kleber, eu acho que esse, em termos de assunto, talvez tenha sido um dos programas mais duros que nós fizemos, assim, porque o dia a dia do perito, que nós fazemos muitas vezes, que atua em locais de homicídio e tal, ele acaba... infelizmente, se naturalizando, né? E a gente sempre sabe o impacto que causa quando envolve crianças, e é o teu dia a dia, né, Angelita? E então, Eu acho que esse programa, apesar de ter sido bastante duro, acho que ele foi bastante ilustrativo. E acho que a gente conseguiu trazer muitos esclarecimentos às pessoas, e principalmente um incentivo que as pessoas realmente denunciem as situações, né, para que elas não se perpetuem, não criem os círculos viciosos.
Só vai gravar, né?
Até escolhemos aqui um ambiente, que é o ambiente onde tu vais trabalhar, onde tu está trabalhando, ao ar livre aqui. Ainda estamos nos aproximando da primavera, mas aqui a gente vai sentir que vazou muitos sons no, na nossa gravação, tá, passarinho.
Mas era a intenção,
o relincho de um cavalo, né? Mas eu gostaria que tu deixasse uma mensagem aqui para nós, final, a respeito da tua atividade, como tu se sentiste aqui, algo que tu deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes.
Olha, para nós assim, é uma satisfação poder falar sobre esse tema, né? Vocês sabem que o Rio Grande do Sul é pioneiro também nesse tipo de perícia oficial, né? Então, é importante assim, a gente ter um programa que possa estimular outros estados, né, a vencer o que nós já vencemos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é usar a materialidade de algo que há 20 anos a gente não pensava, né? Como é que vamos construir uma prova em cima do que não existe? Né? Nós trabalhamos aqui com memórias. E como é que a gente faz?
Quando deixar vestígios, normalmente é isso que se fala, né?
É isso.
Só que esses vestígios estão lá...
Estão lá guardadinhos.
Guardadinhos.
E como é que tecnicamente, cientificamente eu posso fazer isso, né? Esse resgate dentro realmente de algo robusto a ponto de ser colocado dentro do complexo probatório. Como é que eu transformo essa memória numa prova forense? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Nós ficamos muito contentes por poder falar sobre isso e por o Rio Grande do Sul ser realmente um pioneiro nessa área da perícia oficial, né? Mas principalmente, assim, o que a gente falava no final, vamos também olhar um pouquinho para nós, né, enquanto peritos, para nossa saúde, né? Não, nem tanto assim falando da saúde física, mas também na saúde, né, emocional. Vamos buscar nossas parcerias, vamos avisar quando está um pouco demais para a gente, né? E vamos fazer realmente, eu acho, do nosso trabalho, acho que algo desafiador, bom, assim, algo que dê vontade de continuar, né? Eu acho que isso é importante, assim, acho que é o principal.
A gente tanto que tu já poderia estar aposentado e continuar trabalhando, né, Angelina?
Sim, há dois anos.
A gente vê o quanto tu é empenhado e gosta disso.
Então, eu acho que essa é a principal mensagem, assim, que a gente também olha um pouquinho, né?
Para nós mesmos,
Para nós mesmos, né?
Eu encerro esse Funcast aqui, com certeza muito mais esclarecido, com muito mais informação, e isso me deixa de uma forma satisfeito, porque aqui nós somos apaixonados pela perícia criminal, apaixonados pelas ciências forenses, pela medicina legal, né? Eu sou o perito criminal Eduardo Lima Silva.
E eu sou o perito Kleber Miller, do Rio Grande do Sul.
E nós estivemos aqui com a perita médica legista Angelita Maria Machado... Não, Ferreira Machado Rios. O nome é comprido. A nossa Angelita aqui. Esse foi um Forensicast, uma produção Unbox CSI. Até a próxima. Forensicast, Season 1, by Unboxing CSI.